Prezado presidente, caros colegas, deputados, deputadas, a todos que estão aqui acompanhando, a vocês que nos acompanham pela TV Alep, hoje venho a esta tribuna falar de três pontos muito importantes para o Estado de Pernambuco. Na última quarta-feira, realizamos uma audiência pública na Comissão de Agricultura para debater as medidas necessárias para o combate à gripe aviária e prevenção aqui no Estado de Pernambuco. Contamos com a presença da Adagro, Ministério da Agricultura, representantes de produtores de Pernambuco, FAEP, IBAMA, CPRH, Ministério Público, Banco do Nordeste, entre outros convidados, além do público em geral que acompanhou. Durante a audiência, ficou muito claro a necessidade de realizarmos um esforço coletivo para mitigar os efeitos da chegada da gripe aviária no nosso estado. O Ministério da Agricultura confirmou já que no país 70 focos do vírus, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, quase todos em aves migratórias. O estado de Pernambuco é alvo de rotas migratórias, seja em Fernando de Noronha, na Coroa do Avião, no litoral norte e sul, o que reforça a necessidade de se estabelecer protocolos de emergência para evitar a disseminação do vírus. Tanto o Instituto Ovos Brasil como a Associação Avícola de Pernambuco, a AVIP, demonstraram que os produtores de médio, grande porte estão fazendo o seu papel com a implementação de medidas de biossegurança e telas de proteção nos aviários. O problema está nos produtores irregulares que descumprem, né, os protocolos sanitários, como também aqueles aviários, aqueles produtores, né, com criação inferior a 1.000 aves, que não seguem protocolos de sanidade e sanitários. Muitas vezes, por falta da capacidade financeira, como também da capacidade técnica. Essa tragédia, que é a chegada da gripe aviária aqui, que pode dizimar uma atividade econômica tão importante, pode ser evitada. E será preciso que o poder público forneça os incentivos necessários para que estes produtores possam se regularizar sem burocracia, com ofertas de linhas de crédito por meio do Banco do Nordeste, da ADEP, como também por meio da SUDENE. É necessário também um acompanhamento e uma fiscalização mais efetiva por parte da Adagro. Para esse tema, o nosso gabinete já ofereceu uma solução, ou parte de uma solução. Protocolamos um projeto de lei ordinária 1019 de 2023, que visa estabelecer parâmetros sanitários mínimos para produtores com menos de 1.000 aves. Além disso, o projeto prevê a concessão de incentivos fiscais, tributários e creditícios, além de permitir a realização de convênios municipais com o objetivo de fornecer todas as condições para estes pequenos produtores se adequarem às normas. O combate à gripe aviária também passa pela Adagro, que mesmo com poucos funcionários e sem estrutura, tem atuado ao menos para adiar a chegada do vírus no estado. Desde o começo do ano, 11 ocorrências foram investigadas, todos com resultado negativo no estado. O nosso gabinete está ciente das dificuldades enfrentadas pela agência e trabalha para melhorá-las. Mas é preciso que o governo do estado faça a sua parte e elabore protocolos claros de emergência e combate ao vírus, independentemente de dificuldades técnicas e operacionais. O trabalho passa, portanto, também por uma reestruturação da Adagro, que tem de atuar com maior celeridade e em diálogo permanente com o setor produtivo, com o objetivo final de fomentar a atividade agropecuária com segurança e não dificultá-la. O setor da avicultura é responsável pela geração de 170 mil empregos diretos e indiretos. Evitar a gripe aviária é evitar que dezenas de milhares de famílias sejam afetadas, seja pela interrupção da produção ou pela falta de alimentos na mesa do pernambucano. contem conosco para construirmos uma resposta exemplar a esta grave emergência sanitária. O enfrentamento da gripe aviária é um desafio número um do setor avícola no Estado neste momento, mas há muitos outros, a começar pela qualidade das nossas estradas, o pilar central da logística produtiva do setor. Desde o começo do ano, nosso gabinete já protocolou mais de 80 indicações para a realização e conclusão de rodovias, recapeamento, operação tapa-buracos e melhoria geral em trechos rodoviários. Os trechos da PE-149, que liga a BR-104 à BR-423, passando por Altinho e Ibirajuba. A PE-180, que liga a BR-232 à BR-423, passando por São Bento, Lagedo. A PE-193, que liga a BR-424 a São Bento do Una. E a PE-499, que liga Terra Nova a Cabrobó. Tem sido objetivo dos nossos esforços, pois abarca grande parte do escoamento da produção do nosso Estado. O terceiro desafio enfrentado pelo setor avícola, senhor presidente, deputados e deputadas, é a escassez de recursos hídricos, especialmente no nosso Agreste e no Sertão. É por isso que é com muita felicidade, Pernambuco foi o nono Estado com o maior número de recursos beneficiados pelo novo PAC, lançado pelo governo federal na semana passada. O programa prevê quase R$ 92 bilhões de reais em investimentos para o nosso Estado. Dentro desse montante, há recursos para a finalização da primeira etapa da Adutora do Agreste. A Adutora do Agreste foi idealizada como uma importante solução de segurança hídrica para a região. A Compesa já trabalha na interligação das tubulações, que parte da barragem do Ipojuca, ponto inicial da Adutora do Agreste, localizada em Arco Verde, com a Adutora do Moxotó, no distrito de Mimosa, em Pesqueira. Iniciativa imprescindível para o funcionamento deste novo trecho da Adutora do Agreste. Com a finalização desta primeira etapa, que abrange quase 700 quilômetros, o governo do Estado poderá finalmente utilizar a transposição do Rio São Francisco para 44 cidades do Agreste, em especial para os municípios de Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, São Bento do Una, Caruaru, Lagedo. Esperamos que esta obra se concretize o quanto antes, para que não só os produtores possam utilizar estes recursos hídricos, mas principalmente toda a população destes municípios. É isso que tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigada.